que é o setor hoje que responde por um terço já da economia brasileira. De cada 10 produtos exportados, 8 são do agronegócio, então o superávit da balança comercial só é positivo por conta desse segmento. Além de tudo isso, além da importância econômica, a importância social, a importância estratégica, né, que o país tem em relação ao seu agronegócio, os 5 milhões de produtores rurais brasileiros hoje são responsáveis por alimentar 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Então, além dos 200 milhões de habitantes, o Brasil ainda é responsável pela segurança alimentar de várias nações para as quais nós exportamos, dentre elas a China, a Índia, etc. E por aí vai. E acontece justamente o que você disse, Cristine. Hoje tem uma propaganda muito forte em cima dos pontos positivos e esses aspectos que são, de fato, inegáveis. No entanto, há por detrás de toda essa história o pequeno e o médio produtor, sobretudo, que passa por um problema muito grave de crise. E uma crise que não é de hoje, não é de um ou de dois anos, é uma crise de 10, de 15 anos, que vem sendo, vamos dizer assim, arrastada, né, por um desfecho que, tudo indica, é muito negativo e coloca em risco a nossa soberania alimentar.
Pois é, a gente tem informação aqui, né, que o produtor aguardava um recorde de produtividade que não se concretizou, né? Ele caminhava aí para 70 sacas por alqueire, mas fechou com 45 sacas, né? A grande maioria, como você falou, tem anos aí que os produtores brigam na justiça para não perder propriedades para bancos, né, sem uma dívida aí de 4 milhões. Então é um problema muito sério aqui no Brasil, né, Jefferson? E segundo um estudo que eu tenho informação que é realizado pela Egrégora Consultoria Empresarial, até janeiro de 2019, o setor aqui da produção rural devia o equivalente a uma safra inteira para os bancos. Exatamente. Você confere esse número, Jefferson?
Confere. E esse estudo da Egrégora, ele é um estudo técnico e é baseado nos balanços que são fornecidos pelas principais tradings brasileiras, pelas principais cooperativas e também com dados do Banco Central do Brasil. Então, ele analisa todo o Sistema Nacional de Crédito Rural e chega a uma conclusão, que o agro deve cerca de 636 bilhões de reais. Parte, metade desses valores aos bancos oficiais, que praticam o crédito rural, e a outra metade fora, junto às empresas adquirentes, comerciais exportadoras, cooperativas, cerealistas, e mesmo bancos internacionais. Agora, o que nos preocupa? É uma dívida impagável? Não, ela é uma dívida pagável, vamos dizer assim. Só que é pagável dentro de um cronograma de pagamento. A gente sabe que a nossa atividade, você bem disse, havia uma expectativa de colheita aí no Paraná, que acabou frustrando um pouco os produtores, assim como aqui em Santa Catarina e, sobretudo, no Rio Grande do Sul, onde a estiagem, uma das piores aí dos últimos 100 anos, né, no caso do Rio Grande do Sul, nos frustrou a safra. Eu mesmo, ali em Campos Novos, no meio oeste de Santa Catarina, chamado celeiro catarinense, tinha uma expectativa de colher também 67, 70 sacas e não tive uma média nem de 55. E isso, esse faturamento que cai, ele realmente é sentido, porque hoje o produtor que está nos ouvindo sabe, é caro produzir soja. É muito caro produzir milho, né? É claro que os preços aumentaram, a nossa produtividade aumentou, mas o que fica no bolso do produtor? Esse estudo da Egrégora, somado a outros estudos que temos aqui, apontam que aproximadamente de 10 a 12% somente do que é movimentado em todo o agronegócio fica no bolso do produtor. Então é difícil, né? Nós produtores assumimos todo o risco de produção. Afinal de contas, a nossa atividade é a céu aberto, a gente corre o risco de intempéria, o risco de mercado, assumimos todo o risco do negócio e ficamos com uma fração, com um décimo de todo o faturamento que a gente gera. Né? Então, esta carga, este peso nas costas do produtor, ele é violentíssimo. E, além de tudo, para complicar a situação, ao contrário de outras atividades, por exemplo, na cidade, que você pode eventualmente sair do teu segmento e ir para um outro, na agricultura não funciona desse jeito. Né? A gente não pode se dar o luxo sequer de fechar as portas, né? Porque temos que cumprir, segundo a Constituição Federal, a função social da propriedade e ela nos exige índices mínimos de produtividade. Então você veja bem que coisa complicada, Cristina. Para um risicultor aqui em Santa Catarina, que ele estava até bem pouco tempo, nos últimos 5 anos, os custos de produção eram superiores ao preço pago pela saca de arroz. E ele não podia fazer outra coisa, não podia mudar de atividade, porque aqui a predileção é o arroz irrigado, não tem nada para se fazer a não ser isso. E também não podia simplesmente, esse ano não vou produzir porque eu estou trabalhando no vermelho. Se ele fizesse isso, ele correria o risco de perder a sua propriedade. A propriedade poderia ser desapropriada por não ter atingido os índices de produtividade que a lei exige. Então, é uma equação que não fecha, Cristina. Somado toda esta carga aos juros altos que são praticados no crédito rural. Né? Você bem disse, saiu agora, informado agora o plano safra para a próxima safra 2021, os juros foram reduzidos um ponto e meio, né? Na média, em torno de 5, 6% ao ano. Só que a Selic está 2,5%. E no mundo inteiro estão se praticando juros negativos para fortalecer o setor produtivo. Então, nós entendemos que não é justo que o produtor, com toda a importância que tem para a economia, para a segurança nacional, toda a importância geopolítica em relação à segurança alimentar, não só do Brasil, como dos outros países para os quais exporta, seja tratado dessa forma. E é por isso que nós, a partir desse estudo, estamos propondo aí algumas soluções.
Pois é, e Alice, a isso tudo, Jefferson, o problema da estiagem aqui no Paraná, nós estamos enfrentando uma estiagem aí que, se não é a pior, uma das piores dos últimos tempos, e afetou muito o produtor rural também, né, que se foi afetado, viu perder uma safra inteira, viu perder lucros também, né? Então é uma situação bem complicada também, Jefferson.
Cristine, e o dia a dia do produtor é muito difícil, porque tudo inflaciona. A cada ano que passa, os custos aumentam, né? Apesar da nossa soja, do nosso milho aí ter subido aí, chegou a patamares, vamos dizer assim, historicamente não haviam sido atingidos. A gente tem que ver também que você vai comprar, eu sou do tempo que o último trator que eu comprei em 2013, você pagava R$ 1.000 o CV. Hoje eu faço um desafio aí para o produtor, se você encontra um trator a R$ 1.000 o CV. Você não encontra. Os valores dobraram. O mesmo Valtra que eu comprei lá em 2013 por R$ 180.000, hoje está 280, 300. O que está acontecendo? É claro que é difícil de você manter a tua atividade, né, com uma alavancagem altíssima, com os riscos que nós corremos. Produtor aí do Paraná, Cascavel, Toledo, Londrina, desse estado que é hoje o estado mais importante, vamos dizer assim, da agropecuária nacional, está sofrendo agora com a seca, como você falou, na milho safrinha, né? Às vezes não fecha a conta. E aí qual é que é o reflexo disso, Cristina? São as prorrogações, são as operações mata-mata. Então eu tenho um investimento para pagar agora em novembro, não consegui sequer pagar o custeio, tive que pagar o posto, tive que pagar a agropecuária, tive que pagar a cooperativa, e como é que vou pagar o investimento agora? E vai fazer o quê? Não, vamos dar uma pedalada. E essas pedaladas que vêm sendo dadas ao longo do tempo, chega um momento, Cristine, que os juros, e aí é que vem vamos dizer assim também, o descumprimento da legislação do crédito rural por parte das instituições financeiras, né? Porque o juro acumulado mês a mês, ou mesmo semestralmente, juro em cima de juro, a dívida que era, eu peguei um exemplo na semana passada, de um pequeno produtor numa cidadezinha nas Alagoas, chamada Arapiraca, ele pegou R$ 18.000 em 2003 para comprar matrizes leiteiras. Né? Comprou as matrizes, tinha 3 anos de carência, e esses R$ 18.000 hoje passam de R$ 1.500.000. Ele teve uma frustração, não conseguiu pagar a tempo o seu investimento, e hoje esta dívida em cima de dívida, juro em cima de juro, acaba que torna o débito impagável, né? Então, essas situações não aparecem nos jornais, não aparecem na propaganda oficial, e é de fato, vamos dizer, e o produtor até às vezes tem vergonha de dizer que está com problema de endividamento. Então, esse movimento que nós criamos aí, o Securitização Já, né, desde 2017, a gente vem conscientizando, primeiro, os poderes da República desse grave problema e até os próprios produtores, dos direitos que o produtor rural tem para enfrentar esse tipo de crise.
Pois é, as soluções estão aí. Certo. E eu ia te perguntar justamente isso, né, quando você tocou nesse assunto, se as dívidas do produtor rural, essas dívidas, elas são apenas com os bancos ou também com outras instituições financeiras? Você já começou a responder, inclusive, né, que não são só com os bancos, né?
Não são, porque hoje você, por exemplo, eu tomo um custeio no Banco do Brasil, eu planto em 500 hectares. Eu tomo um custeio no Banco do Brasil que não consigo financiar nem metade da minha lavoura. O resto eu tenho que buscar fora, ou com recurso próprio, ou junto, geralmente, quem fornece os insumos. No meu caso, quem fornece os insumos são as cooperativas. Os juros praticados pelas cooperativas são juros que muitas vezes estão embutidos no valor que você está pagando o adubo, que você está pagando o teu glifosato, o teu Fox. Se você for ver, claro, com dinheiro na mão, você consegue comprar o mesmo produto com 15%, 20% de desconto. E é claro, então, isso tudo faz com que se torne cara a tua atividade. Esses juros que nós estamos sustentando a uma meia dúzia de bancos, aí entramos num problema que não é só do agro, é de toda a sociedade, né, de todo o comerciante, ou mesmo o cidadão que paga juros altos no cheque especial, no cartão de crédito. E por que isso existe no nosso país? Isso existe por conta de um monopólio, aliás, um oligopólio, porque meia dúzia de bancos só operam no sistema financeiro. Enquanto que nos Estados Unidos existem mais de 10 mil bancos. E mesmo na China comunista, mais de 15 mil instituições bancárias para concorrer, vamos dizer assim, e buscar o cliente e aí sim reduzir os juros. Então, a grande culpa, se nós fôssemos apontar um culpado por conta desse endividamento no agro, certamente a maior parcela seria realmente dos juros, né? Daquilo que é cobrado pelo valor do dinheiro.
Certo, mas os bancos têm cobrado esses juros abusivos, mas não existe uma legislação para o crédito rural, né? Como é que funciona isso? Já tem os juros, mas tem um crédito, já teria que ter uns juros mais baixos? Ou não é bem assim, Jefferson?
Não, a legislação é impositiva, é uma norma cogente, auto-aplicável, e que, no entanto, não é observada pelas instituições financeiras. E são muito poucos os produtores que tem acesso ao Poder Judiciário. Talvez grandes produtores, ou mesmo médios produtores mais esclarecidos, eles buscam o Poder Judiciário e têm conseguido resultados, né? Você deve ter acompanhado aí uma crescente onda de decisões judiciais, por exemplo, estendendo a recuperação judicial para produtores rurais pessoa física, né? Ou mesmo ações de revisão de crédito rural que acabam reduzindo significativamente o montante desses débitos. No entanto, não são todos os produtores que têm acesso ao judiciário. Esse exemplo que eu citei, um pequeno produtor lá em Arapiraca, nas Alagoas, um pequeno produtor lá de 10 hectares, ele não tem condições de contratar um advogado, né? E não existe no país hoje uma defensoria da ativa ou mesmo uma defensoria pública para atendê-lo. E é esse o drama, vamos dizer, do produtor raiz, daquele que está na base. Os grandes conseguem se virar, né? Os médios mais esclarecidos também. Agora, o pequeno produtor, ele está passando por sérias dificuldades, por falta, vamos dizer, desse atendimento. E é claro que nessas situações, a quem que deve recorrer, no nosso entendimento? O poder público, né? Cabe ao poder executivo, ao poder legislativo, criarem ferramentas, criarem mecanismos legais para que esse produtor possa renegociar o seu débito, né, e ter acesso, vamos dizer assim, a continuar na sua atividade.